Olá, sejam muito bem-vindos ao Posse de Bola número 393, edição gravada na segunda-feira, dia 5 de fevereiro. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira, Juca Kfouri e hoje de novo com Danilo Lavieri. O São Paulo é o campeão da Supercopa do Brasil, venceu o Palmeiras nos pênaltis após o um empate em 0 a 0 no tempo normal. O jogo foi bom e tenso com uma boa final ou foi sonolento? É uma pergunta. O São Paulo vem ganhando casca nos últimos meses e passa a incomodar novamente, campeão da Copa do Brasil e agora campeão da Supercopa contra o Palmeiras. O Thiago Carpini, que fez uma escalação ousada e sem mudar a estrutura do time ontem, surge com uma boa promessa. E o Palmeiras? Faltou o quê para a conquista? O Abel precisa de mais elenco, precisa treinar pênaltis, são muitas derrotas em disputas por pênaltis. E vamos lembrar também que o jogo marcou a presença das duas torcidas no estádio. Passaram no teste? No estádio a coisa estava muito legal, muito legal. Eu estava lá e foi muito legal ver as duas torcidas dentro do estádio. E aí, mas o teste foi aprovado para que, sei lá, voltemos a ter torcidas dos dois times nos campos em São Paulo? Bom, em Itaquera, o Corinthians deu mais um vexame. Perdeu em casa para o Novo Horizontino por 3 a 1. Estava 3 a 0. Aí fez um gol lá o Yuri Alberto. Torcida pediu a cabeça do Mano Menezes e o Timão está na zona de rebaixamento no Paulistão. E tem o Santos no clássico na próxima rodada. Será que o Mano vai resistir? E a situação do clube, do Corinthians como um todo, vai melhorar? Que situação do Corinthians está na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista nesse momento? E no Rio de Janeiro, o Gabigol teve nos seus pés a chance de dar a vitória ao Flamengo no clássico contra o Vasco. Teve um pênalti, mas cobrou muito mal. Desperdiçou a cobrança, o jogo terminou 0 a 0, num jogo em que Flamengo e Vasco fizeram um jogo equilibrado. O Vasco até em alguns momentos melhor. Será que era para ter mais do Flamengo, do Tite já, ou tá muito cedo? E a torcida que tá acabando com a idolatria com o Gabigol, depois de mais um jogo ruim dele, e o Tite falou em evolução do Flamengo, só porém reclamou da bola do Carioca que ele considera o campeonato mais difícil do estadual, mas falou que a bola é ruim. Falaremos muito sobre isso também. Bom, temos aqui uma enquete muito bem bolada, por sinal, que é a seguinte: o que é mais surpreendente nesse começo de temporada? É o início do trabalho do Carpini, está surpreendendo? A péssima fase do Corinthians? É o Galo, que perdeu em casa de novo para o Cruzeiro no clássico sábado, 2 a 0? Ou é a má fase do Gabigol? O que está mais surpreendendo neste começo de temporada? Bom dia, boa tarde, boa noite. O Juca vai dar as nossas nossa meta de likes. Eu já peço para você dar like, inscrever-se no canal do All Esporte. Venha com a gente, chame parentes e amigos, mande o WhatsApp nesse momento para quem não está aqui para entrar e fazer o programa com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, Juca. Conquista justa do São Paulo?
Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos por partes, a começar por explicar para os nossos internautas a ausência do nosso queridíssimo Zé Trajano, que hoje vai se submeter a uma cirurgia no coração, uma coisa delicada, com toda a segurança, vai dar tudo certo, temos certeza disso. E razão pela qual ficará fora aqui do posse de bola durante a sua convalescença, o que fará também com que o cartão vermelho só volte com a volta de Zé Trajano, porque afinal foi um programa concebido praticamente em homenagem a ele. Então, quero deixar isso claro em relação à ausência desse meu queridíssimo amigo. Isto dito, isto posto, desejando toda sorte do mundo para ele nesta cirurgia, eu diria que justo foi. Não que o São Paulo tenha jogado melhor que o Palmeiras, que não jogou. O Palmeiras, a meu ver, foi superior, criou mais chances de gol. A melhor chance de gol do São Paulo, na verdade, foi criada pelo Everton, saindo mal e entregando a bola para o Caleri, mas depois o próprio Everton se redimiu fazendo uma grande defesa. Mas se fosse para ter algum vencedor nos 90 minutos, seria mais justo que o Palmeiras ganhasse. Agora, não houve nenhum erro de arbitragem que permita dizer que o resultado de 0 a 0 tenha sido injusto. E na hora da cobrança dos pênaltis, mais uma vez, o Palmeiras se deu mal. Em relação ao São Paulo, foi a sétima decisão por pênaltis entre os dois, a sexta vitória do São Paulo. Parece que tem uma nuvem sobre o Palmeiras na hora de bater pênaltis. O próprio Abel reconheceu isso, que de alguma maneira, e é claro que o Palmeiras treinou cobranças de pênalti sabendo que essa era uma possibilidade, de alguma maneira o Palmeiras não vem se dando bem na hora de decidir na marca da Cal. Agora, eu quero acrescentar nesta conquista do São Paulo campeão de tudo, uma certa, eu diria, eu não sei qual é exatamente o termo, mas uma certa tentativa de minimizar a conquista do São Paulo, da qual eu discordo. Porque, ora, é evidente, a Supercopa é um jogo de festa de abertura de temporada. Assim é tratado na Europa, há anos. Aqui, a partir de 2020, também era para ser tratado desta forma. Mas acabou não sendo exatamente assim. Porque cada país com sua cultura. Primeira final, Flamengo e Atlético Paranaense, estava lá uma briga entre os dois, muito por causa do Petralha e tal. Bom, e o Atlético aprontava para cima do Flamengo e tudo mais. Depois, Flamengo e Palmeiras. Né? Flamengo e Atlético Mineiro, que tem o Atlético Mineiro uma pinimba histórica com o Flamengo. O Flamengo não tem com o Atlético, mas o Atlético Mineiro tem com o Flamengo. Virou uma coisa grande também. Palmeiras e Flamengo, que virou a grande rivalidade das potências brasileiras. Duas finais. Agora uma final interestadual, né? Acicatando a rivalidade. Então, tudo isso eu acho que acaba conferindo a Supercopa um sabor especial aqui no Brasil. Não há por que negá-lo ou recusá-lo. Né? O jogo foi sonolento. O jogo foi sonolento para quem não é palmeirense nem são paulino. Pergunta se algum palmeirense ou algum são paulino deu um bocejo durante o jogo. E estamos falando da terceira e quarta maiores torcidas do país. Então não é pouca coisa. E o São Paulo conseguiu isso. Era o título que faltava na sua galeria. Não falta mais. Vindo de uma semana em que quebrou a escrita em Itaquera. Poxa vida, nós vamos diminuir isso? Eu acho que é uma postura anti-torcedor, de não entender qual é o sentimento do torcedor. E isso é tão verdade que, embora tenha sido um jogo de 0 a 0, que minimiza a questão de uma eventual crise que poderia ter no Morumbi ou no Palestra por causa de uma derrota nessa hora, o fato, mesmo tendo sido numa decisão por pênaltis, que o palmeirense está muito chateado e começa a fazer crítica e achar que precisa de muitos reforços, quando a política do Palmeiras não tem sido essa e o Palmeiras tem se dado bem em não ter esta política. Né? Então, é claro, você pode perguntar para o torcedor de São Paulo, você trocaria a Copa do Brasil e a Supercopa pelo título brasileiro do ano passado, conquistado pelo Palmeiras? Provavelmente o torcedor racional dirá, trocaria. O Campeonato Brasileiro é muito mais importante que a soma da Supercopa com a Copa do Brasil. Mas o que o São Paulo ganhou foi a Copa do Brasil e a Supercopa. E ganhou, de maneira indiscutível. A Copa do Brasil tendo derrotado o Palmeiras também na semifinal, depois o Flamengo. Poxa, se não é para comemorar, o que que vai comemorar? Então, eu queria fazer essa ponderação. Eu estou sentindo uma certa tentativa de minimizar a alegria do São Paulino, né? Com uma análise muito racional das coisas, com a qual eu concordo. Mas não é assim que o torcedor trabalha. Não é assim que o torcedor age e reage. E acho que há que se aplaudir o que o São Paulo conquistou.
Muito bem, vamos falar sobre o jogo. Foi sonolento, não foi? Foi bom, não foi? Aí, Arnaldo, de fato, se olhar com o viés do torcedor São Paulo, ele está feliz da vida. São Paulo, os jogadores vieram aqui para...
Sonolento foi pouco, foi sonolento demais o jogo. Nossa Senhora, pelo amor de Deus, o jogo foi muito ruim. Muito
pergunta para os caras que ficaram lá.
Não, os caras que ficaram lá foi bom. Eu tô dando a minha opinião. Eu achei o jogo ruim. Eu não sou torcedor do São Paulo, eu sou jornalista analisando o jogo. Achei o jogo ruim demais. Não tô dizendo que o torcedor do São Paulo não pode comemorar. Não tô dizendo que o São Paulo não merece o título. Não tô dizendo que o São Paulo não merece nada disso. Mas o jogo foi ruim, na minha opinião. Achei o jogo muito fraco mesmo. Achei a pior Supercopa. A Supercopa, para mim, é um festival, um jogo de abertura de temporada. Todos os outros foram mais movimentados, mais abertos. Parecia uma final de Libertadores, que é um título muito mais pesado, que gera essa tensão toda. Agora, isso é uma opinião, eu tenho direito a ter uma opinião. Achei o jogo ruim, mas acho que o São Paulo merece, o torcedor tem que comemorar, o torcedor do São Paulo ficou carente de títulos muito tempo e tudo mais, mas o jogo não foi bom, não. O jogo foi bem fraco, não gostei. Achei que o Palmeiras foi até melhor que o São Paulo, com bola rolando. O Palmeiras teve melhor, teve mais iniciativa. Agora o jogo foi ruim. Agora, como o torcedor age, tudo bem, Juca. É o direito do torcedor. Estou falando como minha opinião. Achei um jogo muito fraco e acho que o São Paulino tem mais a comemorar. Mas que foi um jogo sonolento, na minha opinião, foi. Tanto que eu escrevi isso lá. Botei até um monte de zezinho assim, porque achei um jogo bem fraco. Agora, se as pessoas têm outra opinião, tem outra opinião, cada um tem a sua opinião. Achei o jogo ruim, achei o pior Supercopa já feita, e achei também o público legal, que parece que não teve nada sério, mas decepcionante, né? As duas torcidas, que são duas das maiores do Brasil, não conseguiram lotar um estádio a uma distância não tão grande de São Paulo. Esperava um estádio repleto. Não tinha também.
Então, mas eu acho que
Arnaldo, diga lá.
Espera um pouquinho, senhor relator. Eu fui citado, tenho direito à réplica. Eu também não disse que o jogo foi bom, não disse. Basta, veja o que eu escrevi no blog, o que eu escrevi na coluna da Folha. Termina a linha fina diz pena. O jogo foi para os pênaltis porque não foi lá essas coisas. E fiz referência ao 4-3 de Palmeiras e Flamengo, que foi um baita de um jogo. Concordo que das finais da Supercopa, essa foi a pior, mas o que eu estou dizendo é que eu não minimizo a conquista do São Paulo. E vou passar a admitir, porque é a quarta ou quinta, né? Desde 2000, que a Supercopa passou a ter no Brasil uma relevância que não tem nos outros países. Europeus, principalmente. Quando ela foi lançada em 90, 91, ela não tinha importância a tal ponto aqui no Brasil que acabou. Né? O Neto sequer lembrava que ele foi o autor do gol contra o Flamengo que deu a segunda Supercopa para o Corinthians em 91. Quer dizer, não tinha, de fato, a menor importância. 13 mil pessoas do Morumbi naquela final, Corinthians e Flamengo. Hoje, não. Eu também achei que ia ter mais que 40 mil pessoas. Também achei que ia ter mais. Né? Não tenho dúvida nenhuma que se tivesse o Flamengo na final ou se tivesse o Corinthians na final, o Mineirão...
Não, depende do preço de ingresso. Depende do preço do ingresso. Talvez não tivesse. Né? Talvez não tivesse nem com o Palmeiras, nem com o Corinthians e Flamengo. Talvez não tivesse. Não, essa é a questão.
O preço do ingresso lá em Belém foi salgado também. Belém, em Manaus, foi bem caro. Lotou. Lotou. Mas são torcidas de tamanhos diferentes. Vamos falar do jogo, que é melhor.
O Corinthians pôs mais gente em Tóquio. O Corinthians pôs mais gente em Tóquio do que tinha lá ontem. E era bem caro ir para Tóquio. Ah, para com isso. Não me começa com essa história agora que o São Paulo é a torcida que mais cresce no Brasil.
Vem cá, gente. Vocês estão aqui. Eu estou aqui. Então eu posso dar o que eu vi aqui. E acho que o Mauro tocou num ponto importante ao criticar o jogo. Parecia um jogo de Libertadores. E era. Inclusive pela volta das torcidas mistas. Inclusive pelo clima de tensão. Inclusive pela rivalidade entre os dois. Inclusive pela escrita... São Paulo contra Bel, tudo isso envolvido, não era um jogo, não era um festivalzinho, não. Ninguém estava brincando, ninguém brincando, nenhuma torcida e nenhum dos times. Tinha muita coisa envolvida. Então, No contexto, foi o jogo mais fraco de Supercopa, mas foi o jogo mais importante das Supercopas até agora. E ele vai dar sequelas para quem venceu. Semanas comemorativas e tudo mais, a melhor semana da história recente do São Paulino. E para quem perdeu, vai ter sequela, já teve ontem. Então a gente não pode, não é só entrar na cabeça do torcedor, é entrar no contexto do que foi esse jogo, a partir do movimento da volta das torcidas. Aqui não tinha torcedor modinha, tinha torcedor. E que com caravana de 60 ônibus para cá e para cá, com uma operação gigantesca. O que aconteceu aqui foi muito importante. Não foi uma brincadeirinha. Nem fora, nem dentro de campo. Né? Não foi o jogo de Brasília do ano passado entre Flamengo e Palmeiras, que foi uma gincana. 4-3, tal, a apresentação. Foi uma outra coisa. Um outro tipo de jogo. Né? Então eu só estou trazendo um pouco desse contexto que vai marcar o que foi essa Supercopa. O jogo, para quem acompanhou aqui, com os seus requintes históricos, teve um quê de, para o São Paulo que ganhou naquele, o Juca lembra muito bem daquele gol do Mineirão nos pênaltis do Valdir Pérez, São Paulo e Atlético, o jogo foi tenso, inclusive na escolha do gol a se bater as penalidades. E como o Calleri ganha o sorteio do Gustavo Gomes, o São Paulo ganha praticamente a primazia de ganhar a disputa, porque foi bater o pênalti no lado da sua torcida. Tudo isso faz parte de um jogo. O jogo não é só de futebol, não é só passe bonito, bicicleta, 4-3. Jogo de futebol é outra coisa, gente. E não é só por conta da sensação do torcedor, é o contexto de cada partida. Isso a gente não pode perder de vista, né? Porque, sendo assim, a gente sai um pouco da... E acho que o jogo de futebol tem todos os seus ingredientes além da plástica, né? Os duelos individuais, os acertos e erros dos treinadores, um trabalho de 3 anos contra um trabalho de 3 semanas, os desfalques de um, isso tudo está envolvido num jogo de futebol. E o que aconteceu ontem em Belo Horizonte não foi uma brincadeira, definitivamente, não foi um festival, não foi a Supercopa jogo de apresentação da temporada, foi muito mais que isso, foi um jogo de Libertadores, como disse o Mauro.
Mas não é um jogo de Libertadores, é um torneio menor, é um jogo menor, não é, assim, você está dando, Arnaldo, só deixa eu falar agora, você está dando uma importância que o torneio não tem, essa é a questão que eu me pego, a Supercopa é uma abertura de temporada, é o modo ilusão acionado, você ganhar a Supercopa e depois fracassar no resto do ano, de nada adianta, o Atlético Mineiro ganhou do Flamengo, por exemplo, em 2022, e não ganhou mais nada, ficou mandando técnico embora, ela, assim, eu vejo como é uma taça de curta validade, você comemora no dia, vencendo o rival local mais saboroso ainda, mas, por exemplo, eu acho o fim da picada, todas essas discussões sobre o Palmeiras, porque perdeu um jogo nos pênaltis. A única coisa que o Palmeiras tinha que discutir é por que ele perde tanto nos pênaltis. Né? Então, eu falasse tanto em força mental, mas não demonstra nos pênaltis. Perde pênaltis para todo mundo, quase. O goleiro, que é excepcional goleiro, pega muito poucos pênaltis. Pegou do Tiquinho outro dia, pegou lá um contra o Boca, mas é muito pouco. Ontem parecia o Buralha, só ia para o lado errado. Lembra, Buralha? Sempre para o lado errado. Por que o Everton não pega tantos pênaltis, o goleiro tão bom quanto ele? Isso o Palmeiras pode e deve trabalhar. Mas a derrota, assim, ela não tem, na minha opinião, porque é um título menor, não é um jogo de Libertadores, pelo amor de Deus. É um jogo muito menor que a Libertadores. Agora, é uma curtição, é legal, teve duas torcidas, bacana, tem que ser saboreado. A torcida do São Paulo tem que comemorar uma semana especial, ganhar do Corinthians na casa corintiana e agora triunfar sobre o Palmeiras. Agora, a análise do jogo, para mim, o jogo foi muito fraco, né? Foi um jogo bem ruim e acho que não tem, evidentemente, esse peso todo. Não tem nem de longe esse peso todo. Agora, se foi dado um tom de Libertadores, é muito em função do momento histórico do São Paulo, que ficou um bom tempo fora das disputas, ao contrário do Palmeiras, então dá uma super dimensão que o título não tem, na minha opinião, não tem, mas nem de longe. Daqui a algum tempo, ninguém vai lembrar de Supercopa se o São Paulo, por exemplo, fracassar na Libertadores, como o Corinthians ficou pelo caminho na fase de grupos ano passado. A parte importante da temporada ainda vem. Agora, tem que comemorar, é óbvio. Isso é evidente. Tirar sarro, sacanear o torcedor adversário. Isso é óbvio. Isso é o torcedor. Agora, a análise fria do jogo, na minha visão, eu acho que foi um jogo fraco e o torneio não tem essa relevância. E tem aqui no Brasil uma relevância exagerada, muito em função do nosso calendário. Porque quando começa a temporada, você tem o quê? Os estaduais, com muitos jogos, com times pequenos. Aí, no meio disso tudo, tem um jogo de dois grandes campeões do ano anterior se enfrentando por um troféu, ele ganha uma cor, um colorido especial. Quer dizer, o calendário da CBF, ele faz o mal e cria ali uma solução para supervalorizar um evento dela, que no caso é a Supercopa.
Muito bem. Ô Danilo, para dar dimensão sobre esse jogo, valeu ou não valeu, é importante ou não é, tarará. O lado palmeirense, além, claro, do caso da decisão por pênaltis, porque o Abel falou, realmente temos um problema nisso, não ganhamos decisões por pênaltis. Como está o lado palmeirense? Machucado ou... Não, nem aí, esse jogo não vale nada, tudo mais. O lado palmeirense dessa história, a sequela, a tal da sequela que disse o Arnaldo, tem ou não tem?
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Primeiro, gostaria aqui de falar que eu achei incrível o clima do jogo. Fazia muito tempo que eu não ia num jogo com uma torcida dividida. Estou aqui em BH também, vocês devem estar vendo que eu estou dentro de um hotel. Foi maravilhoso. O pré-jogo teve torcida do Palmeiras e do São Paulo convivendo junto em bar, de forma harmoniosa. Foi até mais mista do que a gente está acostumado. Eu estive acostumado a ver nos anos 2000, no Morumbi, que você dividia já das entradas das avenidas antes. Dessa vez você via São Paulino e Palmeirense no mesmo lugar. E isso é muito legal. Muito bom, o clima do estádio foi muito bacana, é uma coisa que eu sentia muito saudade, eu tinha falado com o Tirone, então eu faço questão de abrir aqui falando que esse clima foi muito bom, 42 mil pessoas, até talvez esperasse um pouquinho mais mesmo, mas para efeito visual do estádio também, teve a separação bem no meio por conta do Mineirão moderno, né, arena, tem aquela história de ter que dividir metade, eles fizeram de um jeito que às vezes você olhava para o meio do estádio e parecia vazio, 42 mil pessoas, considerando que o jogo foi definido com sede e tudo mais uma semana antes, acho que foi um público razoável, o preço do ingresso não estava realmente baixo, e é um jogo que de fato importa, a gente pode fazer duas análises, para o torcedor, importa muito, o torcedor sai do estádio muito machucado, o torcedor do Palmeiras, o torcedor do São Paulo saiu comemorando, muito feliz por conta desse contexto, eu concordo com a parte que o Mauro fala em relação ao contexto, tem o clima do jogo, você via na primeira mão na cara que o Flaco Lopes tomou amarelo lá, o jogador do São Paulo ficou 5 minutos no chão, de fato teve um clima de Libertadores que às vezes você olha para a Supercopa e não esperava. Mas aí é aquilo, dentro de campo, com a torcida dividida, com o clima que os times viveram na noite anterior chegando, eu acho que acaba contaminando o jogo, não tem como você falar que não vai contaminar. E Palmeiras e São Paulo, normalmente, nos últimos jogos, tem sido uma pedra no sapato do Abel. Então, eu concordo com a parte que o Mauro fala, que não dá para falar que esse é o título que vai resolver tudo. Basta a gente lembrar que até novembro, dezembro, estavam falando que o ano do Palmeiras era ruim porque tinha sua Supercopa e Paulista. E aí o ano passou a ser bom. Ou aceitável para alguns, quando o Palmeiras ganhou o brasileiro, então não adianta falar que ganhar a Supercopa já resolve a temporada, mas também não dá para falar que é um título que não vale nada, que não machuca ninguém, é um título que sim, o torcedor palmeirense é machucado, o torcedor palmeirense sai irritado com a questão dos pênaltis, e sai irritado por perder de novo para o São Paulo que tem aí, acho que é 17-5 em confrontos de mata-mata, e isso claro que machuca o torcedor, claro que deixa o torcedor insatisfeito e vai ter que ouvir piada dos amigos e tudo mais, e é isso que faz o futebol, a gente gostar do futebol, então claro, não dá para, o São Paulo resolveu o ano, o Carpini é o melhor, já aproveitando para cornetar sua enquete aqui, já que eu estou no lugar do Trajano, não dá para falar, estou carpinizado por causa disso, o torcedor está feliz, mas ainda não resolveu nada, o jogo de ontem foi muito ruim, um jogo travado, São Paulo por vezes estava buscando deixar o tempo passar, o Palmeiras foi um pouco melhor, nada que tenha feito para merecer vencer o jogo, mas com a bola rolando, o Palmeiras foi melhor. Então, como eu entrei depois de todos vocês aqui, eu acho que é um pouquinho de cada aí. Não dá para falar que o ano está resolvido para o São Paulo porque ganhou a Supercopa, não dá para falar que o jogo foi bom, realmente foi a pior Supercopa das últimas, tem esse contexto do jogo muito mais nervoso, a festa da torcida foi muito boa, mas também, Juca, eu nem vi quem foi que tentou desqualificar e tal, mas não tem como desqualificar, porque é um título que vai machucar e que fica na história da torcida, né? Especialmente pela torcida dividida, o clima do jogo estava muito bacana. Mas daí a falar agora já era, o São Paulo pode perder, eu concordo 100%, São Paulo se complicar agora na Libertadores, ninguém vai lembrar da Supercopa, se o São Paulo de repente não classificar para a semifinal, final do Paulista, pode ser que o Carpini já seja muito mais questionado e a Supercopa não sirva de muita coisa. Então acho que é um pouquinho de cada um daí do que vocês falaram.
O meta de likes, você devia dar você, viu, o Danilo?
Não, eu me livrei dessa, essa pressão aí, eu não bati uma meta de 5, deixa para o Juca. Juca que é o especialista nisso aqui.
Então, daqui a pouco ele vai dar a meta de lá. Deixa eu só passar para o Arnaldo uma questão ainda sobre o São Paulo. Acho que tem um grande vencedor, além do São Paulo, claro, e um grande derrotado no lado São Paulino, né? O grande vencedor, acho que é o Carpini. Não é que tá todo mundo carpinizado, mas o cara tem uma semana que ele ganha muita moral para continuar o seu trabalho. E tem um grande derrotado, que se chama Ramos Rodrigues, que sequer foi para Belo Horizonte.
É, eu acho que tem... Exato, não dá para a gente tirar isso de questão. Acho que o grande derrotado, o Ramos Rodrigues, antes mesmo de a gente saber o que ia acontecer no jogo, né? É, a não presença dele na delegação, e o São Paulo veio aqui com todo mundo para Belo Horizonte, com jogadores machucados, com os jogadores que não estavam inscritos no Paulista, com o Muricy, que pouco viaja, todo mundo veio para BH. As imagens desses jogadores que não estavam relacionados torcendo durante a partida, sobretudo o Lucas, são impressionantes, e o Ramos Rodrigues não estava entre eles novamente, né? Eu acho que é uma questão, Tirone, eu não imagino um desfecho, né? E acho que é uma questão agora que passa a ser econômica também, dos compromissos que o São Paulo tem e teria com ele, porque esportivamente eu acho que já perdeu o sentido, sinceramente. E tudo o que aconteceu do ano passado para cá, desde a chegada dele, mostra que o São Paulo vive muito bem sem o Ramos Rodrigues, né? E acho que não tem... E é incrível, curiosamente... Talvez os jogadores desse São Paulo mais comprometidos, acho que o São Paulo foi criando uma casca recente depois do fim da fila, talvez sejam os estrangeiros do São Paulo. E o Ramos Rodrigues é um estrangeiro que não tem zero ligação com o São Paulo. Então, eu acho que, sinceramente, não vale a pena insistir. E aí, melhor seria buscar uma solução economicamente viável para as duas partes. Em relação ao Carpini, é isso. O Juca falou da semana, um cara que na quinta partida ele já conseguiu uma semana quebrando o tabu em Itaquera e vencendo a Supercopa nos pênaltis, é uma semana já que dá a ele um crédito bastante grande para o início de trabalho. E acho, embora ele tenha até minimizado a participação dele nessas duas partidas, falando que o time tinha muito do Dorival, e é verdade, no jogo com o Palmeiras especificamente, ele tenta manter muito do conjunto do Dorival, só com a entrada do Nicão na ponta esquerda, mas tem várias coisas autorais dele já nesse São Paulo. Discretas, mas tem. O time do São Paulo joga menos com a posse de bola hoje e estica mais as bolas. O time do São Paulo corre menos riscos defensivos. O time do São Paulo tem algumas coisas, as bolas paradas ofensivas são diferentes. E o time do São Paulo tem novos jogadores. Não o Ramos Rodrigues, mas o Galoppo que volta, novos velhos jogadores. O Galoppo que volta, o Moreira que volta, mais do que até os reforços contratados, né? E acho que o Carpini tem conseguido lidar muito bem com esse início e surfar essa onda. Cara, dois meses menos, o cara estava preparando o Juventude para a temporada. O cara chega no São Paulo, já tem o Corinthians, já tem o Palmeiras, e ele passou muito bem. Acho que o crédito dele vai, pelo menos agora, até o início da fase de grupos da Libertadores. Porque aquilo, o contexto para cada clube, o Juca falou... o que era mais importante para o São Paulo nos últimos tempos era a Copa do Brasil, que era o título inédito. E talvez para o clube, mais importante seja a Supercopa do que o título paulista, por exemplo, sabe? É claro que o título estadual é mais importante que uma Supercopa, mas depende do contexto de cada clube no momento. E acho que o Carpini agora, a minha impressão, pelo limite que o time foi logo no início da temporada, ele, no Paulista, começa a preservar alguns jogadores, porque, de novo, o São Paulo corre o risco de ter vários pressionados no início da temporada. Agora,
uma coisa que as pessoas normalmente se esquecem, e que eu gosto sempre de lembrar, é o seguinte. O São Paulo chega a esse ponto de dizer que é o primeiro e único clube brasileiro a ter todos os títulos possíveis e imagináveis. É o mais jovem disparado dos grandes clubes brasileiros. é o único que ainda não comemorou o centenário. Está por 6 anos para comemorar o centenário. Então, é o clube brasileiro de futebol mais vencedor. Seja em relação a títulos internacionais, seja em relação a esta coisa de ocupar a sua sala de troféus com todos os títulos. Evidentemente que a Supercopa, como disse o Danilo, não é um habeas corpus para ir mal no restante da temporada, que é a temporada em si. Mas que tem, para este São Paulo, um valor especial, tem muito mais do que se o Palmeiras ganhasse pela segunda vez, como o Flamengo já ganhou 2 vezes.
Sim.
É isso. É tão singelo como isso. E não é nada além disso. Isto não bota em discussão necessariamente a qualidade do jogo, que basta ter olhos para ver. Não foi um jogo bom de se ver, mas foi um jogo importante na história do São Paulo, só.
Sim, e acho que também do lado do Palmeiras, só para dar um pitaco, eu acho que tem coisas nesse jogo que evidenciam algumas, se eu posso falar essa palavra, algumas limitações desse Palmeiras muito vencedor nesse jogo. E não só a questão do karma das penalidades. Eu acho que o Palmeiras tem uma situação e o São Paulo colocou isso à prova algumas vezes, de uma limitação de elenco muito clara, né? Quando o Palmeiras precisa fazer as trocas, talvez pela questão dos jovens ainda não serem jovens absolutamente confiáveis, e reforços serem poucos, o adversário do Palmeiras, e o São Paulo soube fazer isso de novo, algumas vezes fez nesses anos de Abel, quanto mais você estende o jogo, quanto mais você estende o empate, você deixa o Palmeiras numa situação delicada, porque o Palmeiras vai precisar trocar pelo desgaste e as trocas vão ser sempre piores do que o plano A. Isso tem acontecido, o Danilo acho que pode me rebater se for o caso, mas isso tem acontecido há algum tempo, há alguns anos, nesse modelo do Abel, que é um modelo muito forte, muito sólido, mas que tem essa situação de ter um elenco pior do que o time titular, né? Com menos opções, isso é uma marca. E aí, quando o time titular não dá conta, não abre a vantagem, não põe a vantagem no bolso, como fez nas goleadas sobre o São Paulo, quando abria vantagem com 15 minutos, fazendo 2 gols, por exemplo, ele tem dificuldade. E a questão do pênalti também é uma coisa a ser trabalhada, porque muita coisa se disputa hoje no futebol nos pênaltis, né? Não é só a Supercopa. Uma Libertadores pode ir para o pênalti, a Copa do Brasil pode ir para os pênaltis, qualquer mata-mata pode ir para os pênaltis. E quando o jogo vai para os pênaltis, a sensação é incrível também a marca, né, Danilo? Não é só essa supremacia histórica São Paulo e Palmeiras. É mais de 10 decisões para o pênalti, o Palmeiras tem vencido 2 na Era Abel, né? Então, é uma questão psicológica, de treino, de trabalho. Foi isso que ele estava com dificuldade até de responder depois. Então, tem algumas coisas, embora seja um jogo que não tenha reflexo, impacto na temporada inteira do Palmeiras, algumas situações apareceram. E não vai ser novidade se o Palmeiras começar a buscar, como a gente está vendo no noticiário, reforços já com a temporada em andamento. É o Lázaro, é o meio do Novo Horizontino, não sei o quê, porque o elenco do Palmeiras é inferior, de novo, mais uma vez na temporada, ao elenco do São Paulo. Time por time, o Palmeiras é melhor. Mas elenco te garante uma temporada com mais possibilidades. E o Palmeiras tem, por enquanto, só um time forte. Não tem um elenco forte.
Vou passar daqui a pouco para o Mauro, para falar também sobre as torcidas, mas eu quero ouvir o Danilo sobre exatamente essa questão do Palmeiras, meu caro.
Eu discordo em relação ao que o Arnaldo falou do elenco. Eu acho ainda que o elenco do Palmeiras é melhor, porque quando a gente fala elenco, a gente considera também o time titular. Você olha, você coloca dos 11 primeiros, você vai escolher 8, 7 do Palmeiras. E o Palmeiras está bem na frente nessa questão. A dificuldade é, quando você substitui, é muito mais difícil você substituir o Piquerez do que o Wellington. Então é claro que para o São Paulo manter o nível de lateral esquerdo é muito mais fácil do que substituir o Piquerez. É muito mais fácil você...
Você acha o Piquerez muito melhor que o Wellington?
Muito. Muito melhor.
Muito? Muito você melhor. Acha o Rony eu muito acho... melhor que o Rato?
Não, então, aí na parte da frente eu concordo com você que a gente pode escolher o Lucas, por exemplo, se o Lucas tivesse jogado, não jogou, mas não o Lucas jogando. É um cara que é melhor. Que é melhor do que os atacantes do Palmeiras, mas eu acho o Luciano inferior ao Veiga, por exemplo, se a gente for comparar o cara fazendo ali um 10. Então, assim, elenco por elenco, ainda acho o elenco do Palmeiras melhor. É mais difícil sendo você
que,
manter
sendo o nível... Sendo que a melhor contratação do Palmeiras ainda não estreou em 2024, que é o Dudu.
Eu acho até, Juca, que a gente pode ver o Aníbal melhorando muito esse time. Eu acho que o Aníbal entrou e o Aníbal entrou bem também. Então, assim, quando a gente vai comparar elenco, ainda acho que o elenco do Palmeiras é melhor. O que eu acho que é mais difícil você manter o nível desse time titular. Quando a gente vai analisar a estratégia do Palmeiras nos últimos anos, que, aliás, é até alvo de crítica de muita gente, de torcida e tal, a questão é, o Palmeiras ele investe muito em segurar seus jogadores, dar salários altíssimos, ter uma folha salarial altíssima, e concentrada em poucos jogadores que ganham muito, muito bem. Gustavo Gomes, Zé Rafael, Piquerez, Veiga, são jogadores que tiveram propostas, o Gustavo Gomes é o exemplo disso tudo, e o Palmeiras recusa e acaba ficando com um poder de mercado reduzido. Consegue contratar pouca gente, e quando contrata, são jogadores mais... Não é aquele jogador que você fala, vai chegar para ser titular. Então o Palmeiras aposta muito em segurar esses titulares, e quando eles não estão nos melhores dias, como foi o caso do Veiga ontem, você vê um Palmeiras produzindo muito menos. E aí é claro que para tirar o Veiga, substituir o Veiga é muito mais difícil, substituir, como eu disse, o Piquerez para mim é muito mais difícil. O Mike ontem fez uma partidaça, e eu não entendi basicamente porque o Abel tirou o Mike no meio do jogo também, então eu discordo, Abel... eu acho que o elenco...
Então, Danilo, mas o Abel troca bem? O Abel substitui bem?
Depende, você vai ver na Libertadores do Breno Lopes, aparentemente não era bem, e o cara fez o gol, Daverson aparentemente não era uma história boa e fez o gol contra o Flamengo, então é até difícil, porque às vezes você não entende e aí vem aquela história, né, Arnaldo, que os palmeirenses falam, ele tem um plano, porque invariavelmente ele faz umas substituições que ninguém entende que dão resultado, e tem outras vezes que não, como aconteceu ontem, eu não entendi porque ele substituiu o Mike, mas tem várias outras vezes, eu também critiquei o ano passado inteiro a demora que foi para ele colocar o Dudu, o Endrick e o Kevin quando o Dudu machucou. Então, assim, tem momentos, não dá pra falar, eu não consigo ver uma coisa só no trabalho dele inteiro. Muitas vezes ele faz trocas que a gente não entende, a primeira vez que ele colocou a dorma de laterais, Mike e Marcos Rocha, Palmeiras jogou bem e goleou fora de casa na Libertadores. Então, assim, tem várias vezes que a gente não entende que dá certo, né? Não entende, né? Não parece concordar, mas dá certo. Mas não é um cara perfeito, ele vai errar, é óbvio. Ontem, pra mim, ele errou nesse ponto. Mas, de novo, sobre o elenco, que a gente estava falando, ainda acho o elenco do Palmeiras superior, a grande dificuldade é manter o mesmo nível de titulares. Se você fizer um cara a cara, como eu vi vários antes do jogo, Palmeiras e São Paulo, provavelmente aí é 7-3, 8-3, 7-4.
Acho que não.
Eu vejo o Palmeiras como uma superioridade razoável, assim.
Muito bem.
Ô, Mauro, não foi uma provocação, só para dizer, porque assim, tem grandes técnicos, e o Tele Santana era um deles, por exemplo, que escala sempre bem, ele escalava sempre bem, mas tinha dificuldade de substituir. Não é uma provocação, não. Talvez seja uma característica. Né? Eu acho que o plano é sempre bom.
Eu quero fazer um protesto.
O Mauro precisa falar, isso. Pelo amor de Deus, fala.
Não, o protesto é o seguinte, eu aprendi com dois amigos meus que crise dá mais audiência do que festa. E eu estou vendo que o programa vai acabar e não se fala do Corinthians caindo para a segunda divisão no Paulistinho.
Já vamos falar. Você vai soltar todos os cachorros já já.
Não vou soltar cachorro nenhum, porque já falei tudo que tinha que falar. Eu só quero registrar a incoerência de dois amigos meus. Só.
Falaremos já já. Mas Mauro, antes, para a gente começar a falar justamente do Corinthians e daqui a pouco do Flamengo, queria saber o seguinte, torcidas mistas em campo, eu, o Arnaldo e o Danilo estivemos aqui no Mineirão, a nossa impressão, todo mundo que foi muito, muito, muito legal, foi bem legal, e aí teve um incidente isolado daquele panaca que jogou uma garrafa no ônibus do Palmeiras, esse cara foi preso, aliás, antes que todo mundo fale, as suas organizadas são bandidas e tal, esse cara não é de organizada, as organizadas não tinham nem chegado ainda na cidade quando esse cara fez isso. E um outro detalhe, isso aconteceu porque o Palmeiras mudou o hotel que ele ia ficar, obrigando o ônibus passar em frente de onde estava o São Paulo. E aí, tinha um monte de torcedor do São Paulo lá, esse bobalhão fez o que fez, que foi, para mim, um caso absolutamente isolado, considerando o contexto, um jogo em outra cidade, que você vai levar duas torcidas gigantes para lá, e mais a torcida local, e mais o policiamento, mas não sei o quê, teve um caso. Temo que levantem essa história e falem, não dá para conviver em sociedade, tem que ter todo mundo preso, tem que ficar confinado, não pode torcida mista e tal. Minha impressão foi exatamente ao contrário. Eu queria saber de você, Mauro, você tem a sensação que passamos no teste?
Ah, eu acho que sim. Esse caso, obviamente, foi um caso totalmente isolado, um caso à parte, né? Um babaca lá que atirou uma garrafa, foi capturado de imediato, estava algemado, né? Instantes depois. Rapaz com a roupa preta, chinelo de dedo branco, né? Foi difícil para a polícia identificar. Lamentável que a polícia, logo na sequência, pelo que eu vi nos vídeos, começou a tirar balas de borracha nos torcedores de São Paulo que ali estavam. Quer dizer, porque um cara jogou a garrafa, a polícia vai lá e atira bala de borracha no povo que está ali só para ver o jogador do São Paulo. Quer dizer, a polícia muitas vezes aqui não tem preparo nenhum e põe gasolina na fogueira, né? Muitas vezes isso acontece. Até a grande rivalidade muitas vezes é a torcida versus polícia militar, seja de qual estado for. E acho que passou no teste, até acho essa discussão muito surreal. Ontem tivemos Vasco e Flamengo no Maracanã, com um duelo de torcidas, como sempre acontece no Rio de Janeiro. Os setores centrais ali sempre misturados ali, torcedores dos dois times, ninguém saiu na porrada, ninguém saiu na mão, não houve nada, e teve pancadaria por vários pontos da região metropolitana do Rio, porque sempre tem nos clássicos, e muitos que brigam nas ruas não vão ao jogo, nem ingresso tem, esses caras só querem a chamada pista, eles querem ir para o confronto na rua, então colocar a torcida única não vai resolver, como já aconteceram vários episódios em São Paulo, até em jogos, em dias sem clássico, sem jogo, em que houve confrontos. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Vejamos se... Eu não acredito, mas seria a oportunidade para que os dirigentes dos clubes também brigassem um pouco por isso. Isso não vai ser meio a meio em São Paulo, acho que isso não vai mais acontecer, que pelo menos você tenha ali um percentual para a torcida visitante. E que não deveria ser um percentual pequeno, não. Deveria ser tipo 10%. 10%. Por quê? Quanto menor o percentual, menor o grupo de torcedores visitantes, aí vão só as organizadas, e é tão pouca gente que vai da torcida visitante que fica até meio tenso para você ir ao jogo, na casa do adversário. E aí fica uma coisa meio bélica. Deveria ter um percentual maior, eles poderiam até fazer um planejamento de crescer pouco a pouco, né? Pelo bem do futebol de São Paulo. Porque a gente acaba discutindo isso de uma maneira meio bizarra, como se não existisse no Rio de Janeiro, do lado, pertinho de São Paulo, duas torcidas em Fla-Flu, Flamengo e Vasco. E a rivalidade é tão bélica quanto, especialmente Vasco e Flamengo. Muitas e muitas brigas pela cidade, pelas regiões, pelas cidades próximas, pela região metropolitana do Rio. Mas o jogo em si, ontem também no Maracanã, as duas torcidas ali, tudo ok, 57 mil pessoas no estádio e tudo bem, não houve nenhum problema. Então está na hora de se discutir isso de uma outra forma, né? Mas é muito mais cômodo ficar só repetindo clichês, né? Ah, não pode, não dá, não tem como e tal. E a torcida de São Paulo chegou já na metade do segundo tempo, do primeiro tempo, isso, organizada, porque houve um atraso enorme na saída dos ônibus do Palmeiras. Quatro ônibus da Mancha Verde não puderam sair, porque de pneu ruim, vidro trincado, tiveram que arrumar outros. Aí atrasou a saída e, consequentemente, atrasou a saída da torcida de São Paulo. Por isso que eles chegaram durante o jogo, né? Foram cerca de 14, 15 horas que a torcida do Palmeiras levou para chegar. Quer dizer, às vezes também parece que dificultam mais as coisas, sabe? Eu não sei até que ponto há um rigor até exagerado em algumas ações, quando tudo correu bem. Eu vi um vídeo ontem do presidente da Mancha Verde falando para os torcedores, momentos antes do embarque nos ônibus para Belo Horizonte. Cara, o vídeo está inteiro, não está editado. Pelo que eu vi, está inteirinho. Ele não falou em nenhum momento sobre briga. Só falou na responsabilidade, né, da torcida do Palmeiras fazer uma festa melhor do que a do São Paulo. Só falou sobre isso. Achei bem legal. Claro, tem ali provocações, alguns termos ali que hoje na arquibancada geram problemas e tal, mas a preocupação do presidente da Mancha ali foi só falar sobre a festa da torcida do Palmeiras na arquibancada. Achei bem legal. Nenhum momento, vamos dar porrada, vamos fazer nada disso. Ah, mas pode ser que ele fale isso lá. Não sei se falou, eu estou dizendo que está no vídeo, que está no canal da Mancha no YouTube. Então, assim, essa questão de achar que as torcidas só vão lá para brigar também é outro equívoco. Outro equívoco. As duas foram lá para fazer a festa ontem e foi, pelo que eu vi pela televisão, não lotou o estádio, mas foram lá para torcer. Isso, cara, é ridículo que pessoas da idade do Danilo tenham visto tão poucas vezes duas torcidas em jogos de times paulistas. Isso é ridículo, gente.
Meio a meio, acho que eles não viram. Né?
Exato. Isso é absurdo. Isso é patético.
Só uma informação para acrescentar ao Mauro. A caravana da torcida do Palmeiras já chegou a São Paulo sã e salva, e a caravana do São Paulo chega em mais ou menos uma hora até agora sã e salva, sem nenhum incidente, também porque as organizadas entenderam que o esquema feito de segurança São Paulo e sobretudo Belo Horizonte foi muito bem feito e tudo mais. Fora essa questão do atraso da torcida do São Paulo, e o Mauro falou, quando saiu a torcida do São Paulo, ao horário, já dava para saber que não chegariam a tempo na hora, não dá, é impossível. Então teve um atraso do Palmeiras que provocou esse atraso cascata, mas eu acho que a gente, vamos esperar todo mundo, o balanço final, mas acho que a gente pode conseguir afirmar que foi um sucesso. Fora de São Paulo, mesmo. Mas foi um sucesso.
Exatamente. Juca, o que não tem sido um sucesso, exatamente um sucesso, é o Corinthians. Nesse começo de temporada, tomou uma sapatada no Novo Horizontino, 3-1. Torcida pediu a cabeça do Mano, mas o Augusto Melo falou que o Mano continua. E a grande notícia é que o Garro finalmente parece que vai estrear contra o Santos. O Corinthians está, sim, na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista.
Parece que vai estrear, parece que vai mudar o nome do CT para um novo patrocinador, parece que o Corinthians fez o maior contrato de patrocínio do futebol brasileiro, embora haja dúvidas terríveis em relação ao patrocinador, parece que o Gabigol não vem mais, parece que o Mateuzinho foi devolvido para o Flamengo, parece que o Veríssimo foi embora para o mundo árabe, parece uma porção de coisa. O que não parece, e que é verdade, é que no grupo de WhatsApp do senhor mitômano Augusto Melo, ele diz aos seus amigos que o Mano Menezes só está esperando o Corinthians pagar a multa. Tá? Embora ele diga que parece que o Mano Menezes vá permanecer, mesmo que o Corinthians perca na Vila Belmiro quarta-feira, como parece, e sabe lá, faça um jogo duro no outro clássico contra a Portuguesa, em Itaquera, num jogo de 6 pontos, para fugir do rebaixamento, não para se classificar para as quartas de final. A situação do Corinthians é desesperadora, o poço não tem fundo, cada vez afunda mais. E ontem, na saída do jogo, o mitômano disse uma nova frase para ficar registrada para a história. Eu jamais fiz promessas na minha campanha. Me mostrem uma. Aí eu não converso mais sobre esse cidadão. Não há o que falar, né? Eu só espero que as fichas comecem a cair, né, para aqueles que ainda acreditam nele. O que não minimiza o óbvio é herdeiro de uma herança maldita. Senhor Duílio Monteiro Alves, ao fazer um contrato com o técnico, lhe dando um contrato de 3 anos, sabendo que perderia a eleição, e com uma multa que então era de 20 milhões de reais, já está minimizada, porque o contrato já correu um pouco, tem que ser expulso dos quadros associativos do Corinthians. E pensar no impeachment de Augusto Melo não é uma novidade também, nem na história do Corinthians, que já teve o senhor Miguel Martinez impeachitado em 1972, como o Flamengo teve aquele que dizia não ser um criminoso comum. Então, não é novidade. Não é novidade. Agora, que do jeito que as coisas estão, não há solução para o Corinthians, a ponto do novo diretor financeiro dizer que o Corinthians precisa de 10 anos para sair dessa crise. 3 mandatos. E é possível que ele tenha razão. Mas haverá alguém capaz de levar durante 10 anos o Corinthians nessa situação? Então, olha, é uma situação... Eu prefiro falar do Tite lembrando o Tele Santana ao criticar a bola. Tele Santana criticava a bola e dizia que a bola era escolhida pela comissão que era dada ao presidente da Federação Paulista de Futebol. Não sei se este é o caso no Rio de Janeiro, mas sei que o Tite acabou recuando ontem, de certa maneira, o Tite acabou recuando, de certa maneira, a bobagem que disse sobre o Carioquinha ser o campeonato mais forte do Brasil. Ele tentou contextualizar com os 4 grandes, aí até um raciocínio que faz sentido, mas não tem nenhum Novo Horizontino no Carioquinha. Novo Horizontino, que é exemplo do São Paulo e do Palmeiras, segue invicto em 2024. Não perde desde o ano passado, quando ficou apenas 1 ponto de subir para a Série A. Então, também é preciso pôr a coisa em contexto. O Corinthians não perdeu de 3-1 para qualquer um. Perdeu para o melhor time da cidade de Novo Horizonte. Tenho dito.
Muito bem. Teve clássico em Minas também, no sábado, torcida única também, torcida só do Galo, mas vitória do Cruzeiro, 2-0. Estão chamando a Arena MRV. Como é que é a brincadeira lá, Arnaldo, que a gente ouviu por aqui?
Meu rival venceu.
Meu rival venceu, exatamente, isso. Arena MRV. Exatamente essa história. Ó, galera mandando mensagem aqui, o Patrick Gamer fala, eu vim de carro e o trabalho da PM de Minas foi impecável em todos os postos da estrada e super presente na cidade. Parabéns, PM Mineira. É, e disse que o Arboleda foi o melhor em campo. Cadê o Renato Maurício Prado, que falou que seria fácil, disse o Anderson Lucas. O Renato falou que o Palmeiras ia ganhar com o pé nas costas. É, Júlio Monta, perfeito, Mauro César. E digo mais, o jogo de ontem mostra mais que o Palmeiras caiu de nível e que o São Paulo subiu de patamar, diz ele. E o Guilherme Vieira fala, é inacreditável alguém reclamar das duas torcidas, tendo em vista que o CBF anunciou 15 dias antes o lugar da decisão. E aí vem esse, que vem falar que foi difícil sair de São Paulo, diz aqui o Guilherme Vieira. E o Edmilson falou, Corinthians trouxe uns 5 ou 6 mil torcedores aqui para Tóquio, os outros moram aqui, viu, Juca? O que mais tem aqui entre os brasileiros são corintianos, portanto a maioria dos que moram aqui torcem pro Corinthians, diz aqui o Edmilson. Falando, lembrando lá do Mundial.
Isso é no mundo inteiro. Não é só em Tóquio.
E aí o Vitor Lousada fala, saudações vascaínas ao programa. Hoje é meu aniversário. Parabéns, Vitor. Muito bem, ô Mauro, teve ontem Flamengo, Vasco e Flamengo no Maracanã. A vitória do Flamengo esteve nos pés do Gabigol, que desperdiçou o pênalti, cobrando muito mal, né? O goleiro até defendeu sem soltar a bola, né? E aí a torcida reclamou, aquela coisa e tal. Tá terminando ou diminuindo essa idolatria ao Gabigol, que entrou mal. E mais, o Flamengo... Não foi um grande jogo do Flamengo, né?
Não, o jogo do Flamengo não foi bom. Eu gostei de uma frase do Tite. As entrevistas dele são bem enfadonhas, todo mundo sabe disso, né? Mas eu gostei de uma frase dele que foi assim... Como é que é? Em terra de imediatista, quem tem paciência é rei, uma coisa assim. É óbvio que tem que esperar a montagem de um time, que isso não acontece de uma hora para outra, né? É evidente. Entrou o De La Cruz, o time teve até um bom começo, no sentido de que marcou bem no campo de ataque. O Vasco não conseguia ter a bola, não conseguia passar do meio campo, mas não criava, não criava. Tinha volume, tinha a bola, mas não criava. Então são ajustes que ele vai ter que fazer. E as críticas ao desempenho do time, evidentemente, são pertinentes, tem que ser feitas. O Vasco não merecia perder, o Vasco fez um bom jogo, com muitas preocupações defensivas, mas ameaçando o Flamengo, jogando muito bem o lado esquerdo ali com o Piton. Acho que ali a culpa não foi nem tanto do Wesley, faltou o De La Cruz apoiá-lo um pouco mais ali, ele, o Cebolinha, não ajudaram tanto defensivamente, e nesse lado específico, no caso, o uruguaio, e aí o Wesley ficava muitas vezes em desvantagem, né? O Flamengo não teve Ayrton Lucas, e aí teve que improvisar o Varela no lado esquerdo, o Wesley entrou do lado direito. Foi um jogo que teve até bons momentos, o Vasco... Teve duas chances incríveis que o Léo Pereira, que foi o melhor em campo, impediu que a bola entrasse, né? O Rossi cometeu uma falha ridícula no segundo tempo e desperta muita insegurança no torcedor, o goleiro argentino. Mas o assunto acabou sendo o Gabriel, porque houve um pênalti já com 41, 42 minutos, né, no Arrascaeta. Não entendi a reclamação dos vascaínos, que foi de fato dentro da área, né? O vídeo mostra claramente ali quando aparece no telão. Não sei se foi ilusão de ótica, um pênalti meio tolo, mas ele aconteceu. E a cobrança do Gabriel. O Gabriel, ele tem uma maneira de bater o pênalti, que ele espera até o final, o goleiro faz o movimento para um lado e ele rola no outro. Só que os goleiros já perceberam isso, Gabriel. Só você que não percebeu. Então o que acontece? O Léo Jardim esperou até o último instante e defendeu. No dia 15 de fevereiro do ano passado, o Vinícius Dias, goleiro do Volta Redonda, defendeu um pênalti do Gabriel. No Campeonato Carioca. Foi o primeiro goleiro a defender um pênalti batido pelo Gabigol desde que ele chegou ao Flamengo. Antes, só o César, goleiro do Flamengo, pegou contra o Santos, Gabriel no Santos, em 2018. Ele bateu dezenas de pênaltis, né? Esse goleiro do Volta Redonda defendeu. Depois disso, ele perdeu um contra o Cruzeiro na trave, no Maracanã, no empate 1-1. Perdeu um que o Gabriel Grando defendeu, parecido com o de ontem na Copa do Brasil, naquela vitória 2-0 em Porto Alegre. O Flamengo venceu, mas ele perdeu o pênalti. E ontem de novo. Então são 4 pênaltis perdidos em menos de um ano. 3 com defesas dos goleiros, sempre o goleiro esperando a batida. E ele não diversifica a sua cobrança. O pior, quando ele vai dar a entrevista na saída do campo, parece que nada aconteceu. Ele não demonstra nenhum arrependimento da forma como bateu, de ter chutado nas mãos do goleiro de uma forma até displicente a chance de dar uma vitória à sua equipe. E isso repercute muito mal. As pressões em cima do Landim são bem pesadas com relação à não renovação do contrato e elas se intensificaram ainda mais por conta do que aconteceu ontem. Porque fica a sensação, de novo, de que assim, ele erra, está tudo bem, acontece, não é assim. Não é assim. É um clássico e tudo mais, ele teve a responsabilidade e ele deve à torcida do Flamengo, porque teve uma temporada péssima, como seus companheiros também devem algo à torcida, porque 2023 fez só vexame, né? Acho até que o Vasco não merecia, o Flamengo não merecia vencer, mas a chance se ofereceu, e o jogador que põe a mala na marca, que é o batedor oficial de pênalti, perde daquela maneira e age como naturalidade, é claro que isso não passa batido. Então ele vai cada vez mais criando ali uma área de atrito com parte da torcida, a oposição dentro do clube, a sua renovação de contrato é enorme e crescente. Muita gente fica cornetando ali o Landim para não aceitar as condições de renovação de contrato. E o Landim vai ficar numa sinuca daqui a alguns meses, que no meio do ano ele pode assinar pré-contrato. Mas a grande pergunta é, quem faria um pré-contrato milionário com o Gabigol, com esse Gabigol atual, desde o ano passado, agora daqui a alguns meses? Quem? Eu acho que tem alguém que faria. Claro, só o Corinthians que faria, porque seria uma maluquice. Tá vendo? Parece uma maluquice, porque seria uma maluquice, né? A grande questão é essa. O Gabriel, hoje, ele não demonstra valer aquilo que valia antes. Porque ele não decide jogo, ainda perde pênalti. E age com naturalidade, parece que nada aconteceu, né? Nem para falar, pô, bati mal, não fui bem e tal. Demonstrar algum incômodo. Não, perdeu, tá tudo bem. Né? Ele pode errar sempre. Não pode, não.
É, o Danilo, Palmeiras, hein? Precisando do atacante, o Endrick que vai embora, assina um pré-contrato, já levou o Caio Paulista aí do São Paulo pro Palmeiras e tal. Olha o Gabigol aí, chegando no meio do ano dando sopa. Mas falando sério, 0x0 até que foi bom pro Vasco, né? O Vasco fez um bom jogo, ia ser castigado ali no final com o gol.
É, o Vasco jogou na estratégia, claramente, de segurar o máximo que conseguisse o Flamengo. De fato, foi um. Deu uma estratégia, dá para falar que foi uma estratégia que deu o resultado, e aí o pênalti do Gabigol seria exatamente o que você disse, um castigo. É, em relação ao Gabigol, né, eu acho que o Mauro descreveu bem, é um jogador muito vitorioso, que foi ganhou tudo praticamente que disputou lá no Flamengo, fez gol em final e tal, mas vem de um 2023 péssimo, e começa 2024 também longe de ser elogiável, né? É, nos PC fez a brincadeira, eu sei, mas tem gente que brinca com isso mesmo de verdade, palmeirense, falando, pô, dá pra conversar com o Gabigol, né? Bom, lembrando que quando o Palmeiras pensava em tirar o Bruno Henrique, por exemplo, seria pra já, né? Porque o Bruno Henrique já estava ficando sem contrato. No caso do Gabigol, teria que esperar aí praticamente o ano todo, né? Até o ano que vem. Assinaria esse pré-contrato agora, mas imagina o pacote que é trazer o Gabigol hoje em dia, Tirone. O Abel tem super medo de perder vestiário, trazer jogadores muito relevantes que às vezes podem desestabilizar. O Gabigol tem todo esse combo e mais, não está resolvendo do jeito que ele já resolveu, né? Então, eu acho que vai ser um problema. O Gabigol, na brincadeira que ele fazia com o Corinthians ali, de paquerinha, né, que a gente pode falar assim, parecia que ele estava conseguindo fazer o flamenguista pressionar a diretoria e tal, mas esse início de ano está jogando contra ele mesmo. É, acho que tá mais pelo que o Mauro falou. Quem é que vai querer esse pacote Gabigol só se for o Augusto Melo, que não, de fato não tem dado nada certo
no Corinthians, né? Danilo, diga. O Corinthians, o Gabigol, segundo o Augusto Melo, tem o perfil do corintiano, o que é péssimo por perfil do corintiano. E não pode ter um perfil mais anti-Palmeiras atual do que tem.
O Gabigol,
sem dúvida. Você olha para o elenco do Palmeiras e vê se tem alguém que chegue perto. Aqueles que tentaram um dia se aproximar de uma qualificação como bad boy e tal, papá, o Abel abriu mão assim rapidinho.
Manda embora.
Então não tem para Gabigol no Palmeiras, não. Não cabe.
Arnaldo, para fechar, aqui estamos em Minas, eu, você e o Danilo, e pudemos ver aqui o clima, pelo menos, de Galo e Cruzeiro. 2x0 para o Cruzeiro, meu rival venceu, como estão chamando lá, a Arena MRV do Galo. O Cruzeiro jogou duas vezes lá, ganhou as duas. E dessa vez ganhou bem, jogando bem, inclusive, né?
Ganhou as duas com técnicos diferentes, né? Teve um encontro de gerações, né? Cruzeiro com técnico argentino super novo e o Galo com técnico brasileiro super experiente, no caso o Felipão, cheio de estrelas, Scarpa, Hulk, Paulinho. Mas o Cruzeiro jogou melhor nessa experiência estranha da torcida única, né? Foi muito estranho esse final de semana aqui nesse aspecto, porque São Paulo e Palmeiras fizeram com que a Federação Mineira mudasse o clássico local para o sábado à noite. E aí, não, o Mineirão com torcida mista, paulista pela primeira vez, na véspera, torcida única do Galo na Arena MRV. E é aquilo, né? A rivalidade também não valia grande coisa. O Campeonato Mineiro esse ano tem grupos, chaves, vai todo mundo se classificar para as finais e tal, mas, cara, você viu que foi a noite aqui, né? Cruzeirense ficou maluco completamente com essa vitória. É ainda uma questão de recuperação de autoestima, né? E é um time que, de novo, começa um trabalho do zero, com um treinador novo, uma aposta, um técnico estrangeiro. O Cruzeiro faz isso muitas vezes na administração Ronaldo. E foi um fim de semana, né, Tironi, que teve muita coisa interessante pelo país em termos de futebol. A gente falou um pouco sobre São Paulo e Palmeiras, um pouquinho sobre o Corinthians, Flamengo e Vasco, Atlético Cruzeiro, teve o Bahia Sport pela primeira rodada da Copa do Nordeste, teve jogo pra dedéu com muita gente nos estádios também.
E o pênalti mais mandrake do ano em Fortaleza, entre Fortaleza e América, um pênalti no Marinho, sem VAR, que a sopradora de apito, coitada, comeu uma mosca deste tamanho.
Pois tchau, minha gente, tá saindo. Até sexta. Teve repá também, até sexta, Juca. Teve repá também.
Acho que foi o início da temporada. Exato, a gente fala que a Supercopa inicia a temporada, mas acho que na prática o início da temporada brasileira foi nesse final de semana. O Campeonato Estadual do Rio começou na prática nesse final de semana, a Copa do Nordeste, o repá, então acho que esse final de semana foi, olha, foi de dar gosto, tinha um cardápio repleto.
Muito bem, fim de papo aqui no Posse de Bola dessa segunda-feira. Muito obrigado ao Danilo, ao Mauro, ao Arnaldo. A nossa enquete ficou assim, ó. O que é mais surpreendente no começo da temporada? O início do trabalho do Carpini, 53%. A péssima fase do Corinthians, 24%. O Galo perder o Cruzeiro em casa, 13%. E o Gabigol seguir em uma fase, 9%. E o Elson Lino fala, trocar o Yuri Alberto para o Ramos Rodrigues igual foi Pato e Jadson. Yuri reserva do Caleri com futuro por ser jovem e Ramos tem padrão do Corinthians. O que acham? Bom, olha, padrão do Corinthians, eu diria que o Ramos não tem nenhum, meu caro Elson. Mas, quem sabe. Valeu, Mauro, valeu, Danilo, valeu, Arnaldo. A gente volta sexta-feira. Às 11 horas tem o de primeira com o PVC e a Domi. Às 15 horas tem a live do mercado. Às 18 horas... Renato Maurício Prado, que vai ser cobrado ao vivo sobre as palavras que falou antes da Supercopa, e Marília Ruiz voltam com o fim de papo. Valeu, tchau! O Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção e coordenação de Rubens Lisboa. A distribuição é de Rafael Bellatini. O editor do UOL Esporte, o Thiago Biasoli Moller. Editor assistente do UOL Esporte, Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. Coordenação de operações, de Danilo Esperandio. Motion Design, de Felipe Dias Pereira. Direção de arte, de Daniel Neri e Gisele Pungan. O editor-chefe do UOL Move é o Felipe Virgílio. O editor-chefe de esportes, o Bruno Doro. O gerente-geral de Move, o Antoine Morel. Gerente-geral do UOL Esporte, José Ricardo Leite. E o diretor de conteúdo do UOL é o Murilo Garavello. UOL.